Voltamos então com o CBN Campinas especial nesta quarta-feira. Estamos com o News Truck, que em frente à Catedral Metropolitana, neste dia que marca, né, um ano do atentado aqui ao templo religioso. Recebendo aqui no News Truck da CBN Campinas, o delegado que foi o responsável, né, por presidir esse inquérito, dessa investigação no ano passado, Hamilton Caviola, do 1º Distrito Policial. Delegado Hamilton Caviola, muito obrigado por participar aqui do News Truck da CBN Campinas. A gentileza de atender a CBN, muito bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes. Marcos Maciarelli aqui presente, bom dia. E estamos aqui para bater um papo sobre esse trágico evento aqui de Campinas.
Estava conversando aqui no começo do programa, até o sargento de cara, né, do Corpo dos Bombeiros, passou por aqui, e para ele, aquele dia, aquele atendimento, vai ficar marcado na história dele. Ele tem 30 anos, né, de corporação no Corpo dos Bombeiros, foi um dos primeiros a atender nessas vítimas. Isso também fica marcado para o senhor, doutor Hamilton Caviola, com toda essa experiência na Polícia Civil?
Olha, mas muito marcado, não é pouco marcado, não, fica muito, porque... Imagine há um ano atrás, você sai de casa, pensando, né, em mais um dia, sabe, o trabalho normal, com aqueles, sabe, aqueles trabalhos normais, né, de polícia judiciária, coisa e tal. Daqui a pouco você está lá no seu gabinete, alguém liga e fala assim, ó, tem 5 mortos lá na catedral. Você fala, você não imagina um negócio desse, sabe? É um negócio surreal, né? Você fala, não é possível um negócio desse. Não que a gente já não tenha participado assim, de ocorrências com 5 mortes, com até mais mortos, mas pelo local, né? Um templo religioso, sabe? Acho que é o maior templo aqui de Campinas para os cristãos, né? Então, chocou muito. E quando nós chegamos aqui, sabe, um clima totalmente pesado e um sol que estava de rachar mamona, né? Então você lembra de detalhes. Então é um dia que marcou muito, sabe? E com certeza esse dia eu nunca mais esquecerei.
E como foi para o senhor, né, fazer essa investigação? Porque a autoria, né, a gente já tinha. Euler Gandolfo morreu aqui dentro do templo religioso também. Mas existem algumas coisas extremamente delicadas naquele momento. Colher, saber toda a dinâmica, né, do atentado, mas também conversar com quem estava dentro do templo religioso e quem sofreu também. Como é conversar com essas pessoas num momento tão traumático?
Veja só, Paradela, deixa eu explicar assim, como os fatos aconteceram. Veja só. Então, nós viemos aqui... esperamos a técnica chegar para fazer local, aqueles primeiros atos, né, de polícia investigativa. E depois nós começamos com a investigação propriamente dita. Num primeiro momento, nós não estávamos descartando nenhuma hipótese, sabe? Até porque pegou muito moda, principalmente nos Estados Unidos, Europa, aquele lobo solitário.
Crime de ódio.
Crime,
né,
de ódio, lobo. E depois, né, das Torres Gêmeas, né, tanto os Estados Unidos e Europa tomaram algumas medidas que inibe essa atuação de grupos terroristas e grupos. Mas o que, que eles fizeram? Inventaram a figura do lobo solitário. Então o cara entra aqui com duas armas, coitado, falei, putz, será que é um ato terrorista ou de ódio religioso, coitado? Então, nós, sabe, no primeiro momento nós até pensamos nisso. Mas depois, com o passar dos dias, com as oitivas desse pessoal, dos sobreviventes, dos familiares do Euler, da própria Cúria, sabe? Então, aí foi dando uma noção maior que... E principalmente, né, não só pelas oitivas, mas... mais que nos deu a certeza de que era um crime totalmente desconectado de ódio, foi o material que nós aprendemos na casa do Euler, sabe? Em duas ou três vezes que nós estivemos lá, cada vez era uma surpresa. Cada vez nós achávamos mais material escrito, falado e também filmado. Já ficou demonstrado que ele era uma pessoa totalmente desequilibrada, sabe? Achava que era perseguido e coisa e tal, e que nesses manuscritos dele lá, ele sempre deixou claro que ele era perseguido, que ele procurou ajuda das forças policiais, das autoridades constituídas, e nunca foi atendido, porque era uma visão só. Então, lógico que ele nunca foi atendido, porque não existia, né? Mas ele pôs na cabeça que precisava praticar um ato que chamasse muito atenção, e para que aí sim as autoridades voltassem os olhos sobre ele e passassem a investigar essas perseguições. E aí ele escolheu e fez toda essa sequência de crimes aí.
E até na experiência do senhor, a gente conversa também com outras autoridades policiais, um crime como esse, e até é um próprio sentimento meu, é um crime que praticamente não tem uma prevenção, né?
Eu acho que não tem nenhuma prevenção, sabe? Pelo menos não existe a prevenção por parte das autoridades, sabe? Quem pode prever isso daí são os familiares e pessoas que do convívio dessa pessoa. Só. Por quê? Essas pessoas mudam comportamentos, mudam atitudes. Aí sim, essas pessoas têm condições de detectar isso aí. Agora nós, como é que você pode imaginar, como eu falei aqui no, sabe, o início? Você vai sair de casa para exercer sua função com mais um dia tranquilo, véspera de festas natalinas, coisa e tal. Como é que você vai prever que uma pessoa vai sair de Valinhos com duas armas, pegar um ônibus, chegar aqui, fazer um trajeto pelo nosso camelódromo, entrar na igreja, sentar, sacar a arma e atirar? É muito difícil de prevenção.
É que é uma ocorrência que não depende de um setor de inteligência, né?
Não tem como. De maneira nenhuma. Isso aí, por mais... Olha só, vamos voltar a falar dos Estados Unidos, né? Que Europa, que são, assim, em termos de inteligência policial, acho que são os mais atualizados e os mais avançados. Você pode ver que vira e mexe, acontece nos Estados Unidos, ataques a escolas, ataques à igreja, ataque a shopping center, sabe? E não existe prevenção. Não tem, é um crime muito difícil de se prevenir.
E, doutor, também o senhor citou os familiares. Como foi, né, a presidir também o inquérito e conversar com esses familiares que estavam, né, os familiares do atirador até, familiares extremamente fragilizados pelo que aconteceu,
muito,
né?
Muito. Nós tomamos, porque se você se recorda, nesses dias aí, depois desse episódio, a imprensa praticamente montou plantão lá no distrito policial. Então, já prevendo que iria ser um transtorno, nós marcamos com o pai e com a irmã dele em um outro distrito policial. E nós tomamos essa precaução para deixar eles mais à vontade. Então nós fomos ouvi-los no 5º distrito policial. E realmente, sabe, o pai, um senhor já de 80 e poucos anos, sabe, muito religioso, sabe? Então ele sentia que ele ficou muito, muito abalado. Sabe? Muito abalado. A irmã também, muito, muito abalado. Mas aí que eu falo da prevenção. Eles falavam claramente que ele agia estranhamente, sabe? Que ele não tinha amigos, sabe? Então ele ficava o dia inteiro dentro do quarto, sabe? Que ele pôs gravador na casa toda, ele espalhou gravador para a casa dele inteira, porque ele falava que esses gravadores iriam pegar as vozes que o estavam, transtornando ele. E chegou a pegar esses gravadores várias vezes, chegava para o pai e falava, escuta aqui, sabe? E não tinha nada gravado, era tudo da cabeça dele. Então, eles teriam condições de prevenir isso aí, teriam condições de saber interná-lo, ou procurar, sabe, socorro médico, psicólogo e tal, e não o fizeram no momento certo. Mas, independente disso, os dois familiares dele sentiram muito a repercussão do crime e também, sabe, a morte desses inocentes aqui. Foi muito trágico para eles, com certeza.
Dr. Hamilton Caviola, esse foi o caso mais difícil mentalmente para o senhor trabalhar?
Olha, Paradela, foi um dos. Eu sempre falo o seguinte, quando você investiga crimes, principalmente contra a vida, que envolve crianças e envolve, assim, um crime como esse que nós estamos falando aqui, que, sabe, uma repercussão dessa, lógico que, sabe, mexe com o seu, sabe, com o seu lado pessoal, tudo. Quando uma criança, você vê uma criança, sabe, morta, afacada, sabe, estrangulada pelos pais, ou por, sabe, também é muito difícil, sabe? Mas esse daqui, com certeza, pela repercussão, até internacional, né? Putz, é um caso que galgou aí fronteiras, né? Mas, com certeza, se não é o mais, assim, foi o mais, assim, o mais importante para mim foi, com certeza.
Doutor Hamilton Caviola, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas Especial, aqui direto em frente, né, com o News Truck, na Catedral Metropolitana de Campinas, e a gentileza de atender a gente aqui neste dia.
Imagina, eu que agradeço e estamos lá à disposição.